Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br, e bem-vindos ao 236º Dr. Apple News, toda sexta-feira com a ajuda do Gilberto, do Antônio, do Renato. Obrigado pelas sugestões de pauta de vocês. Vamos lá, algumas notícias interessantes para a gente compartilhar hoje com vocês. A gente começa com a notícia histórica do dia 1º de abril, não é mentira, o dia da fundação da Apple, o dia que o Steve Jobs, o Steve Wozniak e o Ron Wayne assinaram um contrato lá na prefeitura, no cartório, não sei como é que funciona exatamente lá nos Estados Unidos, eles vão lá e registram, né, a intenção ali de formar uma sociedade. Então ali está cravado no dia 1º de abril de 1976, a Apple formando a sua primeira companhia, vendendo o Apple I lá para o Byte Shop a $666, né? Tem nada a ver com capeta isso aí. Enfim, quem quiser conhecer essa história mais a fundo, tem uma playlist aqui no canal da história da Apple, que eu conto aí boa parte da história da Apple até os tempos mais modernos, né? Então vamos lá, depois o Ron Wayne saiu, é uma história, parece novela mesmo, muito legal, recomendo que vocês acompanhem. Depois a gente tem lá em 1980 a Apple vendendo o Apple II, que foi o seu produto que mais fez sucesso naquela época e que encheu os cofres da Apple para que ela pudesse realmente crescer. Só que o Apple II, ela tinha o seu próprio sistema. Nessa época a Microsoft já existia, já tinha lançado o seu editor de texto, que era o WordStar, e era muito famoso nos escritórios, né? A Apple começou ali como uma empresa de geeks, né, de nerds e tal, e depois ela foi entrando nesse mercado mais profissional, principalmente com o Apple II. Só que para você rodar o WordStar, você precisava de uma placa, né? Você comprava uma placa, essa placa Z80 aí, que rodava o Basic, e dentro do Basic era possível você rodar o editor de texto da Microsoft, que era o WordStar, depois virou só Word, né? Muito famoso e que ajudou também a Apple a ganhar bastante mercado naquela época. Muitos anos para frente, 2010, 3 de abril de 2010, a Apple vendendo finalmente o iPad. A Apple, ela anunciou o iPad lá em janeiro, mas só começou a vender em abril. Eu acho que rolou uma pressão grande ali, porque já tinha rumores do iPad já há muito tempo, né? O nome começou a vazar. Enfim, foi o início daqueles vazamentos que a Apple sempre teve, né? De lá para cá, mas o início foi mais ou menos nessa época do iPhone, do iPad. 2007 o iPhone, 3 anos depois o iPad. Então foi lançado, aí foi posto à venda, né, no dia 3 de abril de 2010, vendeu 300 mil unidades, né? 300 mil unidades só no primeiro dia, e até o final daquele mês, do primeiro mês, 1 milhão de unidades. Realmente um equipamento que abriu uma categoria nova e é líder nesse mercado, não tem nem comparação o market share do iPad com outros tablets. Bom, agora a gente vai aí para as notícias da semana mesmo, né? Lá na Índia, no órgão regulador de novos equipamentos da Índia, como nós temos aqui também, né? Já foi lá identificado 2 modelos novos, provavelmente dos iPads, iPad Pro e o iPad Air. Então, para quem estava esperando, lembra que eu falei, ó, em maio não vai sair, mas provavelmente em abril vai sair. Então, assim, a bola está quicando na pequena área. Esse mês provavelmente deve ser lançado, deve ser posto à venda a atualização do iPad Air e do iPad Pro. Então, se você puder aguardar um pouquinho, segura a onda, porque já já está chegando aí máquinas novas, tá? Rolou um terremoto forte lá em Taiwan, né, de 7.4 de magnitude da escala Richter. É muita coisa, né? Fez um estrago grande lá, inclusive a TSMC, que é a empresa que fabrica os chips da Apple, né, o Apple Silicon, teve que interromper a produção, enfim, evacuar todo mundo, aquela loucura toda. E obviamente que isso dá uma sacudida, né, sem querer fazer trocadilho, na agenda, né, da Apple, porque a Apple também está em vias aí de anunciar na WWDC, anunciar um novo iPhone com um novo chip, e a TSMC deve estar naquela loucura de produção de chip que nem um doido, né. E aí teve que parar um tempo aí por conta desse terremoto aí forte que aconteceu na região. Vamos ver se isso não atrapalha tanto aí a cadeia produtiva da Apple e que ela possa cumprir aí as suas agendas, porque a Apple tem tido bastante azar nesses últimos anos por conta de fatores externos, né? E atrapalharam muito aí a questão da produção dos equipamentos. Vamos ver se ela consegue acertar e voltar a um ciclo normal, né? Bom, o Google, se você usava o modo de privacidade do navegador Google, né, ou modo incógnito do Chrome, por exemplo, você estava sendo enganado. O pessoal provou que não tinha nada de incógnito nisso. O Google ainda coletava informação e bastante informação. E a Google, né, a Alphabet, está sendo, na verdade, né? Está sendo processada para 5 bilhões de dólares. Olha só quanta grana a Alphabet provavelmente vai ter que pagar. O Google concordou em destruir ali bilhões de data points. Então, eles falavam para você que você navegava de forma não rastreável, né, forma incógnita, e na verdade não era. E agora estão falando que vão apagar os dados. Será que vão? É complicado, né? Por isso que eu falo, gente, o Google, a Alphabet, eles fazem aplicativos para poder coletar data. Não existe nada de graça nesse mundo, né? Não tem almoço de graça. Então, pô, você usa alguma coisa do Google, você sabe que as suas informações estão sendo coletadas e vendidas. Eles ganham dinheiro vendendo seus hábitos, as suas conversas, aquilo que você procura, aquilo que você deseja. Enfim, é isso. Então, isso para mim nunca foi surpresa. A gente sabe como as coisas funcionam, né? Vamos ver se eles vão realmente agora assumir aí a palavra mesmo, né? Ter a honra de realmente apagar os dados dessas pessoas aí que estão processando e de todas as outras que navegaram de forma enganosa ali, né?
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
Bom, uma patente interessante ali com relação ao Apple Watch, para quem gosta do relógio e para quem gosta de nadar, estão fazendo estudos ali de uma pessoa, por exemplo, dentro da água afogando, e o Apple Watch mandaria mensagem para outras pessoas, né, talvez contato de emergência, alguma coisa assim, para ajudar, obviamente, né? Mas imagina o esforço deles de tentar detectar qual o movimento que representa que a pessoa está afogando, ela está passando mal dentro da água. Enfim, né, deve ter um monte de sinais que eles devem captar, né, de frequência cardíaca. E, nossa, imagina, deve ser um trabalho do cão. E tem que ser bem feito, porque, pô, se você está brincando na água lá, né, zoando e tal, aquela coisa, e aí o Apple Watch começa a mandar mensagem para os seus contatos de emergência, você imagina a dor de cabeça que isso vai ser. Então, tem que ser realmente alguma coisa muito, muito boa, como é, por exemplo, o sensor de queda, né? O sensor de queda do iPhone, do Apple Watch, realmente é muito bom. Até o Antônio comentou comigo a sua experiência, né? Mas enfim, poucas vezes, né, com algum solavanco, alguma coisa mais forte, o meu detectou, perguntou: pô, você caiu, né? E aí você responde: caiu, mas estou bem, né? Ou então não, você realmente chama a emergência. Então, mais um sistema de segurança, de saúde ali, importante para o Apple Watch. Apple Vision Pro agora vai permitir que as pessoas trabalhem em conjunto com o Apple Vision. O Apple Vision você coloca e você fica no seu mundinho, né? A gente já fica no mundinho no telefone, né? Cada um no seu telefone olhando para a telinha. Imagina se todo mundo começar a usar o óculos, acabou a interação real, né? A interação de pele mesmo com as pessoas vai ser tudo virtual. Mas o Apple Vision Pro, ele até agora ele não permitia que você trabalhasse junto com outra pessoa. E agora vai ter essa opção de você misturar janelas de um computador com outro, de uma pessoa com outra, de compartilhar, etc., num call. Então, abre uma oportunidade interessante para o Apple Vision, que a gente sempre fala aqui, é uma forma nova de você se relacionar com o computador, né, com a informática, e que obviamente ainda está engatinhando, né, tem muita coisa ainda para poder melhorar, mas é um produto realmente fantástico. O Japão agora está interessado ali em correr atrás desse mercado de semicondutores, né, de microchip. Está vendo o sucesso que Taiwan está fazendo com a TSMC e está investindo bilhões e bilhões para poder correr atrás desse mercado, né? E eles querem que em poucos anos eles já ultrapassem aí, várias gerações de chip e consiga emparelhar ali com a TSMC. É uma boa, os japoneses são obstinados, a qualidade do produto deles é inquestionável, a gente sabe que produto japonês realmente é muito bom em termos de qualidade de produto, né? Então eu acho bacana eles entrarem nessa corrida, sim, vai ser mais uma empresa para poder melhorar aí o mercado e não ficar tudo na mão da TSMC, né? ChatGPT, agora ele está disponível de forma gratuita. Aí, pessoal, acabamos de falar do Google e o ChatGPT também. Ó, pessoal, pode usar aqui de graça, olha que legal. Então você não vai mais precisar de uma conta para usar, pelo menos as versões mais simples, né? As versões, o 4, se não me engano, ainda tem que pagar e tal. Mas por que isso, pessoal? Porque o ChatGPT ele usa suas informações também, né? Ele usa todos os inputs que você coloca no ChatGPT, ele serve para alimentar a própria inteligência artificial. Ele vai entendendo como que o usuário vai usando e ele vai se modificando, criando respostas, se adaptando, né? O interessante dessa questão de inteligência artificial é que ela realmente ela vai se adaptando de acordo com os inputs das pessoas que estão ali fazendo os prompts, né, dando as tarefas para eles. Então, mais uma vez aí, o almoço de graça, o melzinho na chupeta, né? Então, tem que ficar atento com relação a isso. É uma ferramenta interessante, mas tem que ficar atento com relação a isso, né? E para finalizar, a gente tem um artigo aqui, eu esqueci o nome da pessoa, deixa eu ver se eu consigo voltar o nome da pessoa aqui, ó. O Tobias Bolzer. O Tobias Bolzer fez um artigo muito interessante com relação à Apple e com relação à WWDC, porque está todo mundo falando que vai rolar, né, em junho a WWDC, que o iOS 17 vai ser absurdo, vai ser muito bom e tal, não sei o quê. E com relação à inteligência artificial, que a Apple está correndo atrás, a gente já falou aí que a Apple comprou várias empresas e tal, está tentando fazer parceria com o Google e com a OpenAI, né? Então vamos ver o que vai rolar. Se a gente for ver, inclusive, o logo aqui da WWDC, acho que não tem aqui, eu achei que tinha aqui. Se a gente for, deixa eu ver se carrega de novo aqui, eu achava que tinha. Ah, aqui, apareceu. Se a gente for ver aí a logo que a Apple fez para chamar as pessoas para a WWDC, lembra muito a questão da Siri, né? Então, talvez a Siri tenha feito um PhD aí, melhorado na sua performance, para entender as nossas demandas e executar muito mais tarefa do que ela executa hoje. Eu uso bastante a Siri, eu percebo diferenças dela no iPhone com o Mac, tem coisas que eu faço exatamente de um jeito no iPhone, se eu fizer exatamente no Mac, ela não funciona direito. Então, assim, porque ela roda dentro do próprio sistema, né? A gente já falou sobre isso com relação a essa segurança. Mas a gente provavelmente vai ver um boost de inteligência artificial aí dentro da Siri e outros serviços que a Apple vai oferecer dentro do novo sistema. Vamos aguardar. É muito legal esse artigo, recomendo para vocês lerem. Legal, pessoal? A gente encerra então o nosso Dr. Apple News aqui. A gente se vê na semana que vem. Convido vocês a acessarem o site drapple.com.br. Conheça os cursos completos para vocês se matricularem. E também tem lá os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico para qualquer produto da Apple, alguma aula VIP, alguma consulta, eu estou à disposição. É só entrar em contato que a gente agenda o horário, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.